Voltamos para a última parte do nosso bate-papo de hoje e eu vou sempre trazer aquela situação que eu uso, em que o povo diz que o que é bom dura pouco, né? Eu costumo dizer que não. Que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de saudade, de quero mais. Boa. A gente precisa ter, né, a possibilidade de retomar esta conversa no dia seguinte, hoje conversando com o Zenobe Baiano, que também tem a vivência do rádio, e que a gente não vai deixá-lo sair, encerrar sem falar um poema, como ele já citou aqui, alguns trechos, né? Mas um cordel que possa nos deixar aí de presente para esta audiência que nos acompanha. Mas você falava das abelhas e da produção de mel. A gente conversou aqui já com alguns produtores e produtoras, inclusive, né, de gente que tem lá o mel guardado, né, mas não está comercializando, o preço não está bom e as pessoas não querem pagar o preço que está sendo estipulado pelo produtor e por aí segue. É um produto raro, sobretudo este mel natural. Aí as pessoas dizem, mas o mel, se deixar guardado muito tempo, açucara. Como é que é essa história?
Cristaliza. O mel cristaliza. Se for mel de verdade, ele vai cristalizar um dia. Mas se for de açúcar, não cristaliza. Porque açúcar, eu quero derreter um açúcar, faço um mel de açúcar. Todo mundo sabe fazer mel de açúcar. E bota na geladeira, bota onde você quiser, que eu quero ver ele virar açúcar de novo. Não vira. É tanto que você pode observar no supermercado, quando você vê um mel vendido numa vasilha de vidro, pode olhar que a boca dele, do vasilhame, é grande. Para quê? Para caber uma colher para você tirar caso açucare, caso cristalize, entendeu? Só cristaliza mel verdadeiro. Inclusive, alguns países da Europa têm alguns pratos que é feito com mel cristalizado. Tem um mercado hoje de exportação de mel cristalizado. Eles já compram o mel já, só quer se for cristalizado. O mel, se você voltar a botar ele está cristalizado, você botou numa temperatura, num banho-maria de 45 graus, ele volta a ser mel. Perde algumas propriedades, mas volta a ser mel. E se você usar ele cristalizado, que você pode botar no bolo, pode botar no suco, pode botar que ele vai adoçar do mesmo jeito. Ainda tem outras mais propriedades medicinais. Ele ganha mais algumas propriedades medicinais. O mel cristalizado. Então, mel é embalado. Quando o mel é de um produtor, ele é embalado numa vasilha plástica, que é uma bisnaga lacrada, ou ele é embalado numa vasilha de vidro com a boca grande. Porque a de plástico você corta e bota em outro vasilhão quando ele cristaliza. E a de vidro você já destampa e acaba a colher e você põe.
Uhum.
E outra coisa interessante do mel é justamente isso. Eu vendo mel hoje, meu quilo de mel é R$50. Só que você chega numa grande rede que tem aqui em Jacobina ou em qualquer supermercado, você vai encontrar um mel fracionado que às vezes é produzido. Eu encontrei aqui no supermercado um mel que é produzido aqui na cooperativa aqui do Paraíso. E aí eles vendem para uma empresa do Paraná, que tem um CIF, que é o selo de inspeção federal, que pode vender no Brasil todo. Eles compraram aqui esse ano a R$7 o quilo de mel.
Ave Maria!
Aí o mesmo mel chega aqui, ó, nos supermercados aqui, em vários, inclusive no grande, em todos, custando, bota aí, R$23,90, 200 gramas. Um quilo vai custar quanto?
Rapaz, um quilo vai custar R$110 praticamente.
É isso, entendeu? R$109,90 o quilo. Não, aí quando eu vi isso, eu digo, não, eu vou ver se vai vender. Eu fazia compra nesse supermercado, aí a menina estava desembalando, arrumando, eu deixei lá. Quando foi com 30 dias, eu voltei e não tinha mais nenhum, tinha vendido tudo.
Vendeu
eu digo,
tudo.
Não, se o povo paga 110 aqui, eu posso vender o meu a 50. É aí natural. Eu não vendo a cooperativa. Eles compram aqui de R$7, leva para lá, embala, bota, chega aqui para vender, é cento e tanto.
Cento e tantos reais.
Então, a gente, pequeno produtor, eu vendo de quilo em quilo, entendeu?
Uhum.
Mas você, conhecendo 300 pessoas, você vende 1.000 quilos de mel num ano tranquilo.
É verdade.
Entendeu?
Verdade, verdadeira. E ainda tem aquele sabor silvestre que é tão falado nas letras das canções, né? E
é
que
verdade.
Vai ser dado àquele produto que você vai consumir. Se é um suco, se é um café, se é um chá, você vai sentir o sabor do mel em contraste com o sabor do que você vai consumir. É isso aí.
Inclusive, eu adoço meu café com mel.
Aí.
Minha esposa toma café sem açúcar. Mas meu café aqui, se você vir, você vai vir aqui em casa. Inclusive, você vir aqui em Jacobina, está convidado a tomar um café com mel comigo.
Pronto, muito bem. Bom, Zenóbio, o cordel. O que é que a gente pode falar do cordel na sua vida e desse gosto e desta busca pela declamação? Você já nos confessou em off e na live que você não produz, você não tem a capacidade de compor, mas buscou se preparar para estar declamando os cordéis.
Eu recomponho, mas eu não sou repentista. Eu componho se eu sentar e pegar o tema e ficar estudando um bocado de dia. E aí eu consigo compor alguma coisa, mas nada substancial. Uma estrofezinha para um aniversário, uma coisa assim, entendeu? Uhum. Mas eu chamo a loa. Mas eu tive contato com o cordel, naquele tempo, nos anos 70, meu avô comprava os livrinhos de cordéis na rua, lá na cidade. Meu pai já lia cordel, já quando ele já era menino, e o pessoal dele gostava também. E aí eu lembro, o primeiro verso que eu decorei foi da chegada do Lampião no inferno, que o verso diz assim: Lampião ainda pegou uma caveira de boi, sacudiu na testa de um, que ele só fez dizer ui, e ainda correu 10 braços e caiu enchendo as calças, só que eu não sei do que foi. aí isso me chamou a atenção. E aí eu comecei, eu sei poema de 20 minutos aqui, para declamar em 20 minutos. Mas, como a gente está falando, esse mote que eu li aí, que foi o mesmo que eu disse na live, vou dizer aqui de novo, que é por do raio ter contato, que é um mote de Zé Adalberto, mas é Andrade Lima quem fez esse, que é Calo C, que é Andrade de Formatura, para quem fez faculdade no Roçado. Aí eu vou concluir aqui, tem mais 3 estrofes, pode ser?
Tá à vontade.
Pois é. Para a roça seguir logo cedo, com meu pai, meus irmãos e a coragem, eu cresci e fiquei com essa imagem, sem guardar para ninguém como segredo. Enfrentei a quintura do lajedo e corri pela mata atrás do gado. Quem me vê com o rosto desbotado, vê que são os sinais da agricultura. Calo C, que é anel de formatura, para quem faz faculdade no Roçado. Uma pedra pendia protegia, uma pedra pendida protegia o fogão construído por meu pai. Vez em quando meu ser ainda vai visitar essa simples moradia. Vejo nela uma história em poesia e um retrato fiel do meu passado, o torrão pela seca ser rachado e a saudade sem dó fazer tortura. Calo C, que é anel de formatura, para quem faz faculdade no Roçado. Quem passar no caminho ainda escuta o batido da enxada jacaré, o fervido no bolo de café e a cantiga na voz de uma matuta. Também vê passarinho comer fruta sem pagar para o dono algum trocado. Cada cena faz parte do legado e o papel dessa luta é sem rasura. Calo C, que é anel de formatura, para quem faz faculdade no Roçado. Minha mãe preparava a refeição na panela de barro e tinha dia que a mistura não tinha mais paia, fazer caça na mata do sertão. Para compor nosso prato com feijão, sempre tinha para nós lambu assado e rolinha preal, um pescado, que para quem pouco tinha era fartura. Calo C, que é anel de formatura, para quem faz faculdade no Roçado. Minha história de vida não termina, nem no livro consigo descrever tudo quanto vivi, mas no meu ser ele está bem guardado, pois me ensina todo dia a seguir a minha sina de roceiro e vaqueiro abençoado. Meu diploma por Deus é autenticado e possui digitais na assinatura. Calo C, que é anel de formatura, para quem fez faculdade no Roçado. André Lima, esse...
Show esse de bola, poder. Muito
e
bom.
E eu não sei se você prestou atenção nessa parte aqui que fala da mãe. Eu vou dizer de novo, que eu estou todo arrepiado aqui. Eu já conheço, já li várias vezes, mas eu sempre me emociono, que presta atenção. Ó. Minha mãe preparava a refeição na panela de barro e tinha dia que a mistura não tinha, mas meu pai ia fazer caça nas matas do sertão. Para compor nosso prato com feijão, sempre tinha para nós nambu assado e rolinha preal, um pescado. Para quem pouco tinha era fartura. Calo C, que é anel de formatura, para quem fez faculdade no Roçado.
É aquela história cantada também por Elomar, Geraldo, Xangai. Marido se levanta e vai arrumar um mundé, né?
Para arrumar uma paca gorda. Pegar uma paca gorda para nós comer um sarapaté. Aroeira é pau pesado, não é, minha velha? Cai
pois machuca é. No pé. E aí, deu saudade.